Atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 17 de março de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. Seja bem-vindo aqui à bancada do Jornal da Manhã, Gabriel. A partir de hoje, você será o meu companheiro aqui no JM.
Muito obrigado, Vieira. E não se esqueça, ó, você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Ó, repetindo o WhatsApp 985639937.
E não esqueça de baixar o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Vamos aos destaques desta edição.
Campanha do Março Lilás ressalta a importância da vacinação no combate ao HPV.
Semana do Consumidor pede atenção para ofertas e fraudes.
Teatro do SESI comemora 40 anos com show e homenagens a personalidades da cultura paraense. Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, patrimônio cultural, material e imaterial do Pará.
Para evitar erros na declaração de imposto de renda, SESCOM traz orientações aos contribuintes.
Já está em Belém do Pará o novo técnico remista, que será apresentado hoje à tarde. Copa Verde, Paysandu e São Raimundo, nesta quarta-feira, as mulheres vão entrar de graça.
E ainda tem o quadro O Assunto é Literatura com Marcelo Pinheiro. Agora são 7 horas e 1 minuto.
Vida e saúde.
E a gente começa esse bloco do Jornal da Manhã, Gabriel, informando que o Março Lilás é uma campanha de conscientização dedicada à prevenção e ao combate do câncer de colo do útero.
É isso mesmo, Vieira. Um dos principais objetivos é alertar sobre a importância da vacinação contra o HPV. Saiba mais na reportagem. O câncer de colo de útero, de acordo com o INCA, é o terceiro mais incidente na população feminina, cujos sintomas incluem dor pélvica e sangramento vaginal irregular. A vacinação e a realização do exame preventivo, o Papa Nicolau, se complementam como ações de prevenção desse tipo de câncer. O quanto antes o tratamento for feito, maiores as chances de cura. O vírus HPV provoca verrugas na região das genitálias e do ânus. O doutor Fábio Argenta, sócio fundador e diretor médico da Saúde Livre Vacinas, destaca que este é o vírus que mais leva ao câncer de colo de útero.
Ele tem, além da prevenção, também o tratamento. Para tanto, procure seu médico ginecologista. O mais importante é trabalhar precocemente com a vacinação para evitar esse vírus e essa doença, que é o câncer de colo de útero, que é tão letal nas mulheres brasileiras.
Para a vacinação contra o HPV, dos 9 aos 14 anos de idade, são necessárias 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. A partir dos 15 anos até os 40, são necessárias 3 doses para uma imunização adequada. O doutor Fábio Argenta ressalta o trabalho de conscientização feito pela Rede Saúde Livre e empresas parceiras em prol da campanha do Março Lilás.
Nesse Março Lilás, a Rede Saúde Livre, junto ao Laboratório MST e junto aos órgãos e sociedades médicas, vem conscientizar sobre a vacinação em mulheres a partir de 9 anos contra o HPV. A partir de 9 anos de idade, quanto mais jovem fizer, melhor é a proteção. E ainda o exame preventivo, sobretudo depois do início da atividade sexual.
A transmissão do HPV acontece geralmente por meio de relações sexuais sem proteção, mas também pode ocorrer pelo contato com a pele ou mucosas infectadas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
E olha essa informação aqui, Gabriel. Lojistas de Belém aderem à campanha promocional pelo Dia do Consumidor.
Os detalhes sobre as ofertas do empresariado você confere na reportagem de João Paulo Seabra.
A Semana do Consumidor é um período de descontos em lojas físicas e virtuais que costuma ser realizada durante este mês de março. Pesquisa de valores e avaliações de qualidade são requisitos na hora de realizar compras. Além disso, a atenção deve ser redobrada em aquisições online. Rogério Moura, professor do curso de administração da Universidade da Amazônia UNAMA, orienta quais pontos devem ser observados.
Para que você possa identificar uma boa promoção, você teria que ter um histórico. Por que um histórico? Porque geralmente há algumas promoções que são colocadas em pauta que, na verdade, essas promoções acabam não existindo. É uma falsa promoção. Então você tem que estar muito atento e pesquisar, verificar se há um mês atrás esse produto ele já não estava com um preço reduzido. E quando chegou o momento da Semana do Consumidor, se aumentou o preço e depois reduziu para justamente justificar essa possível promoção. Então tem que ficar muito atento a isso e pesquisar também no próprio aplicativo daquela loja para você verificar se este valor não está mais em conta. Com relação a comprar em loja física ou pela internet, há de se ter aí a preocupação de que quando nós compramos pela internet, é lógico que tem alguns produtos que eles vão ser mais em conta. Então vai reduzir a questão do preço desse produto, uma vez que o produto está sendo disponibilizado pela internet.
É necessário ficar atento ao preço original dos produtos e identificar o que está de fato em promoção durante a Semana do Consumidor, que costuma se estender até o final do mês. Além disso, quem for comprar deve atentar para não cair em falsas promoções, pesquisando em mais de uma loja. Também é vantajoso para o consumidor ter conhecimento do valor original do produto que deseja comprar para reconhecer uma boa oferta. O professor da UNAMA, Rogério Moura, lembra que a pesquisa deve anteceder qualquer aquisição.
A pesquisa de interesse, ela é interessante sim. Por quê? Porque você vai estar verificando se realmente aquele produto ele condiz com a realidade do que foi exposto como preço na prateleira, do que foi exposto como preço na própria vitrine virtual. Então tem que estar muito atento com relação a essa pesquisa de interesse. Você deve também estar pesquisando no estabelecimento físico e pesquisando também pela internet. Então hoje, com a facilidade que nós temos no mundo da informação, a informação em tempo real, você consegue ter aí uma pesquisa bastante interessante para que você possa tomar a decisão em relação a uma compra. Nos casos da pessoa que quer economizar, as categorias mais vantajosas são justamente aquelas promoções que realmente são reais. Então você tem que estar analisando para saber se aquela promoção ela é uma promoção de fato.
Outra alternativa para quem busca o menor preço é comparar os valores oferecidos pelo mesmo estabelecimento nas lojas física e virtual, dando preferência para o que tiver opção de retirada presencial, com cautela em aquisições online. Nunca é demais verificar se outras pessoas já compraram, as avaliações positivas e negativas, se o produto condiz com a foto, se há opção de seguro reembolso em caso de perda e o principal, ter certeza de estar acessando o site oficial da loja. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
E olha que notícia legal, Gabriel. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é reconhecida como patrimônio de natureza material e imaterial do estado do Pará.
É isso mesmo, Vieira. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado foi sancionado pelo governador Helder Barbalho no final de fevereiro. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Símbolo do Círio em Belém, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado em 18 de fevereiro foi sancionado pelo governador Helder Barbalho no último dia 25. Na justificativa, a Basílica figura com importância histórica, arquitetônica e cultural, por agregar e receber, durante o ano todo, milhões de turistas e fiéis. Motivos que transcendem a própria esfera religiosa, como acredita o historiador e cientista político Márcio Neco.
A Basílica nos pertence, então ela é como que um patrimônio. Não só um patrimônio, uma riqueza, um tesouro da fé, da religiosidade, mas um patrimônio cultural. Ali estão reunidas a experiência de vários povos. Ali é uma referência da maior festa religiosa que acontece no Brasil, que é o Círio de Nazaré. Então, todos esses elementos vão agregar e constituir uma importância histórica e cultural indescritível para a Basílica de Nazaré.
A nova lei estabelece que a Basílica Santuário representa tanto um bem material por sua estrutura imponente e histórica, quanto um patrimônio imaterial devido às tradições e à forte devoção popular associadas ao local. A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré começou a ser construída em 1909 pelos padres barnabitas e se tornou um dos principais locais de devoção mariana da Amazônia. O título de Basílica foi concedido pelo Papa Pio XI em 1923 e é a única Basílica da Amazônia. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Trabalho de contenção da erosão vai garantir segurança em Outeiro e Mosqueiro.
Olha que coisa bacana, Vieira. Vistorias nas praias estão sendo realizadas para compor um levantamento sobre os riscos nesses locais. Confira com Luana Virgolino.
A erosão nas áreas ribeirinhas de Belém é um processo que, embora natural, tem sido intensificado por atividades humanas, como o desmatamento e a ocupação desordenada. Isso afeta as margens dos rios, causando a perda de terras, a destruição de infraestruturas e ameaçando as comunidades locais, principalmente em regiões como Outeiro e Mosqueiro. A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil e da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, a SEGBEL, tem intensificado ações para combater a erosão nas praias de Outeiro e Mosqueiro, garantindo segurança para moradores e frequentadores dessas áreas. Desde o início do ano, a Defesa Civil tem monitorado as áreas afetadas, com vistorias detalhadas nas praias dos dois distritos. O superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, nos traz mais detalhes.
Nós estamos concluindo as nossas vistorias nas ilhas de Mosqueiro, de Outeiro, junto à Secretaria de Infraestrutura do município. Nessas vistorias, detectamos um grande avanço nas áreas de erosões das ilhas, e isso tem nos preocupado bastante. Temos dado celeridade para que medidas possam ser tomadas logo junto ao governo federal, através do Ministério das Cidades, parceiro da nossa gestão.
Em Outeiro, engenheiros da Defesa Civil identificaram que a erosão comprometeu a rampa de acesso à Praia do Barro Branco, colocando em risco a segurança local. Já em Mosqueiro, os técnicos analisaram as praias do Maraú, Bispo, Ariramba e Paraíso, onde a erosão tem avançado significativamente. Na Praia do Paraíso, por exemplo, foi observado um recuo de cerca de 3 metros na linha da costa, ameaçando a infraestrutura. Para conter os danos, foi recomendada a construção de um muro de contenção, que em breve será executado. A Prefeitura de Belém reforça seu compromisso em agir preventivamente, com o objetivo de proteger a população e a infraestrutura local, garantindo o bem-estar de todos. O superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, mostra a preocupação em resolver a situação.
Isso tem nos preocupado bastante. Estamos tomando medidas que possam acelerar esse processo para logo podermos devolver as nossas ilhas para os banhistas, para as pessoas que ali frequentam, para a população de Belém, para os ambulantes, para os vendedores, que isso tem afetado a vida deles, a vida produtiva, a vida dos trabalhadores que ali dependem das ilhas para se manter, né? E isso nos preocupa bastante e o prefeito pediu que pudéssemos dar celeridade, tratar o caso com muito respeito, minuciosamente, para que a gente pudesse logo, logo fazer a revitalização dessas costeiras.
Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
7:14.
7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Embrapa realiza capacitação em alimentos biofortificados.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Mais égua que mistura pai d'égua.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 15 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7. Cultura FM.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Oi, oi, oi. Modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cumbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de chuvas de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, tempo nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite seguem chuvosas. Em Salinas, temperaturas com máxima de 28 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, tempo chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
7:17.
7:17.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Política.
E agora a gente começa esse bloco, Gabriel, informando que a isenção do imposto de renda em até R$5.000 segue para o Congresso Nacional amanhã.
É isso mesmo, Vieira. O anúncio foi feito pelo presidente Lula nesta sexta-feira, dia 14. Confira com a repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
O projeto de lei do governo federal que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai ser enviado ao Congresso Nacional na semana que vem. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo presidente Lula em São Paulo, durante evento de entrega de ambulâncias para o SAMU.
Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sebo, uma mutreta qualquer para não pagar. Então, o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega.
Essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é uma promessa de campanha de Lula. Hoje, o limite de renda mensal de quem não precisa pagar imposto de renda é de R$ 2.259,20. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, atualmente 10 milhões de pessoas não precisam pagar o tributo. Caso a faixa de isenção seja ampliada, mais 10 milhões de pessoas ficarão dispensadas da tributação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Continuamos falando desse tema do imposto de renda, Vieira.
É isso mesmo, Gabriel. É que com a liberação do programa do Imposto de Renda 2025, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Sescom Pará, orienta contribuintes para evitar erros na declaração. Confira os detalhes com Gabriel Nascimento.
O imposto de renda é um tributo que existe em vários países e consiste no pagamento de uma parte dos rendimentos ao governo. Ele serve como fonte de manutenção e melhorias nos serviços oferecidos pelo Estado. Jéssica Silva, diretora administrativa do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Pará, a Sescom, destaca os principais erros que são cometidos pelos contribuintes na hora de declarar o imposto de renda.
O erro no preenchimento dos dados pessoais, omissão de rendimentos recebidos, declarar dependentes que já foram incluídos em outras declarações, não informar a compra e venda de imóveis, não declarar o recebimento de pensão alimentícia, tanto quem paga quanto quem recebe, não declarar despesas com plano de saúde ou declarar de forma errada, não informar valores recebidos como indenizações.
PGBL e VGBL são duas modalidades de previdência privada que causam problemas para alguns contribuintes na hora de declarar o imposto de renda. A PGBL deve ser informada na ficha Pagamentos Efetuados, enquanto o investimento em VGBL deve ser declarado em Bens e Direitos, situação que confunde muitas pessoas e faz com que elas caiam na malha fina da Receita Federal. Jéssica Silva, diretora da Sescom Pará, fala sobre as vantagens para os contribuintes que enviam a declaração de imposto de renda logo nos primeiros dias do prazo.
Dentre eles, eu destaco o recebimento da restituição para aqueles que têm logo nos primeiros lotes, então não precisa esperar lá no quarto ou quinto lote, mas já tem a prioridade. E existem também alguns critérios, como pessoas que são aposentadas, que têm acima de 60 anos, pessoas com 80 anos ou mais, os professores, né, os magistrados, que recebem ali nos primeiros lotes e também aqueles que possuem algum tipo de doença grave.
Uma outra situação que causa dores de cabeça para os contribuintes é a chamada variação patrimonial incompatível com a renda. Ou seja, se você tem uma renda anual de R$ 80.000 e no mesmo ano comprou um imóvel de R$ 1.000.000 sem declarar mais nenhuma fonte de renda, isso vai gerar uma desconfiança na Receita Federal, onde eles vão supor que algum valor não consta na declaração. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:22.
Embrapa realiza capacitação em alimentos biofortificados para sistemas agroflorestais no Pará.
A estratégia permite reduzir o tempo de retorno econômico e contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos agricultores. Os detalhes com Marcos Aleixo.
Técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura de Ananindeua participaram da primeira capacitação do ano realizada pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. O treinamento teve como objetivo disseminar conhecimentos e práticas sustentáveis para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional na região metropolitana de Belém por meio da utilização de alimentos biofortificados em sistemas agroflorestais. De acordo com os técnicos que puderam aprender sobre a incorporação de diversos alimentos biofortificados da rede Biofort nas SAFs, a estratégia que permite reduzir o tempo de retorno econômico contribui para a segurança alimentar e nutricional dos agricultores nas áreas cultivadas. O analista da Embrapa Amazônia Oriental, Jaime Carvalho, explica o que são alimentos biofortificados.
Biofortificados são culturas alimentares ricas em zinco, ferro e provitamina A, que foram desenvolvidas pela Embrapa para fazer o combate à fome e à desnutrição, tá? Fome oculta e desnutrição. Nós trabalhamos com 4 variedades aqui, né? Que são macaxeira, batata doce, milho e feijão calpi. Esse trabalho ele acontece sempre nas comunidades da agricultura familiar. E a gente tem o propósito principal de empoderar essas pessoas para que eles consumam esses alimentos, combatendo assim, né, algumas doenças que afetam, principalmente na idade jovem, a anemia, a desnutrição.
Biofortificados favorecem a transição produtiva, permitindo colheitas já nos primeiros 100 dias de cultivo, com plantio de variedades biofortificadas como macaxeira, batata doce e milho. Vantagens nutricionais e produtivas das variedades desenvolvidas pela Embrapa, como batata doce rica em beta-caroteno, macaxeira e o milho de alta produtividade. Com o resultado desta parceria com a Embrapa, o planejamento é implantar uma unidade demonstrativa e uma sementeira de biofortificados no município de Ananindeua. Jaime Carvalho, da Embrapa, comenta sobre a opção de produção para agricultura familiar.
A partir do terceiro ano, né? Apesar de não ser ainda uma produção econômica, mas ele já tem açaí para beber. E as diversas outras culturas que ele vai conseguindo fazer a partir daí. Com isso, ele nem percebe que o tempo passou e ele já está no sistema agroflorestal em pleno estabelecimento, produzindo renda para ele e para a família, assim como segurança alimentar, porque ele passa a utilizar na alimentação também.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Aumenta a produção de veículos no Brasil, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. O setor empregou 108 mil pessoas no país no mês de fevereiro, como conta o repórter Leandro Martins, da Rádio Nacional.
A produção de veículos no Brasil cresceu 23% em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Em relação a fevereiro do ano passado, também houve crescimento, de quase 15%, o maior desde 2021. Os dados são da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgados nesta sexta-feira. A exportação teve o maior aumento em fevereiro deste ano, com 48 mil veículos, um acréscimo de 67% em relação a janeiro e superior a 50% na comparação com fevereiro de 2024. Os principais países importadores dos veículos brasileiros foram Argentina, Colômbia, Uruguai e Chile. O presidente da Anfávia, Márcio Leite, comenta esses números.
Produção, um dado muito importante. Nós tivemos um crescimento de praticamente 15% no período, muito puxado pelo mercado interno, naturalmente, mas também as exportações.
No primeiro bimestre deste ano, as vendas também aumentaram, com destaque para os ônibus, que tiveram alta de 50% por conta dos segmentos escolar e urbano. O setor de caminhões também vendeu 11% a mais no período. Mas este segmento mostra preocupação com a taxa de juros. Dados de emprego também foram destacados. Em fevereiro, o setor empregou 108 mil pessoas no país, 10 mil trabalhadores a mais do que no mesmo mês de 2024. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
Giro Internacional.
Agora vamos às notícias que foram destaques pelo mundo num Giro Internacional com Gabriel Nascimento.
Nicolás Maduro, líder venezuelano, entrega, mediante assinatura de um decreto, terras expropriadas para o Movimento dos Sem Terra, o MST. O objetivo é a produção agroecológica de alimentos para consumo da população venezuelana, exportação para o norte do Brasil e demais países. Novas negociações são feitas para um possível cessar-fogo na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em uma nova reunião feita entre Rússia e Estados Unidos, Vladimir Putin conversou com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, sobre a guerra na Ucrânia. O secretário de Estado, Marco Rubio, ressaltou que as pessoas podem ser cuidadosamente otimistas com relação à atual conjuntura, mas também destaca que é uma situação difícil e complexa, que ainda exige uma longa jornada para que a paz entre os dois países seja alcançada. A cidade de Tenochtitlan, construída pelos astecas 2 séculos antes da chegada dos colonizadores europeus, que ocorreu nos anos 1500, possui 4 entradas, calçadas feitas à mão e uma majestosa estrutura feita nos momentos de maior resplendor deste grupo étnico que floresceu no centro do México no período pós-clássico, de 1300 a 1521. O desenvolvedor de software Thomas Cole passou um ano na liderança do projeto Retrato de Tenochtitlan, o trabalho mais detalhado sobre a cidade mexicana já publicado. Ele oferece uma perspectiva única de qual teria sido a aparência da metrópole pré-hispânica. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:29.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Lideranças comunitárias discutem oportunidades de trabalho para jovens.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
O Só Toca Pará está de volta, aqui na 93,7. A partir da próxima terça-feira, às 5 horas da tarde, com apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Só Toca Pará, a música do Pará, tocada do jeito que a gente gosta. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 7:30 da manhã, maré alta 12:30. Em Salinas, a pré-mar acontece às 8:30 da manhã, maré baixa às 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-mar acontece às 8:30 da manhã, maré baixa às 3 da tarde.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
E a gente começa esse bloco do Jornal da Manhã informando que lideranças comunitárias discutem oportunidades seguras para a transição da juventude para o mundo do trabalho.
É isso mesmo, Vieira. Conheça a iniciativa das Usinas da Paz de Belém, que atende adolescentes, jovens e lideranças comunitárias, na reportagem de Marcos Aleixo.
Lideranças comunitárias discutem oportunidades seguras para a transição da juventude para o mundo do trabalho. Adolescentes, jovens e lideranças comunitárias das Usinas da Paz de Belém se reuniram no Teatro Estação Gasômetro para formativa de qualificação para adolescentes e jovens dos territórios da capital paraense, alinhadas às suas potencialidades, demandas e interesses. A iniciativa é realizada pelo Unicef em parceria com o governo do estado do Pará. A representante do escritório do Unicef em Belém, Mariana Machado Rocha, justifica o encontro.
E agora, como próximos passos, a gente vai estreitar ainda mais a coordenação com as diferentes secretarias do governo estadual que estão presentes com a gente, reforçando as parcerias para a gente avançar nos treinamentos com o parceiro que vai liderar essa implementação, para que eles tenham acesso aos treinamentos ao longo do ano de 2025 e consigam já usar esses conhecimentos para acessar mais oportunidades durante a COP.
Este encontro de escuta, que reuniu adolescentes e jovens de territórios periféricos de Belém em dezembro de 2024, fizeram escutas, mapearam percepções e expectativas de adolescentes e jovens com idade entre 14 e 29 anos sobre oportunidades e desafios no mundo do trabalho e, posteriormente, subsidiaram a construção de uma proposta de cursos profissionalizantes voltados para as realidades locais. A atividade faz parte de uma parceria entre o Unicef, por meio da iniciativa 1 milhão de oportunidades, e o governo do Pará. A iniciativa foi liderada pelo Unicef. Mariana Machado Rocha comenta mais sobre o projeto.
Esse projeto do 1 milhão de oportunidades, ele tem como objetivo apoiar a juventude em Belém, então jovens em situação de vulnerabilidade de 14 a 29 anos, a ter mais acesso a oportunidades no mercado de trabalho, conseguir essa inserção, especialmente nesse ano crítico da COP na cidade, em que nós sabemos que muitas oportunidades aparecerão. Então, o projeto ele vai fornecer capacitações para esses jovens presenciais. A gente espera capacitar, no mínimo, 600 jovens em 5 usinas da Paz, as usinas da Terra Firme, Cabanagem, Bengui, Guamá e Condor Jurunas. E, através dessas formações presenciais, dotar eles de mais competências para acessar essas oportunidades do mercado de trabalho.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Teatro do SESI comemora 40 anos de atividades com programação especial e homenagem a personalidades da cultura.
Olha que notícia bacana, Vieira. O espetáculo Viva o Teatro reunirá personalidades e atrações que exaltam a riqueza artística paraense. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Teatro do SESI é extremamente importante, não só para mim, para minha carreira, mas para a carreira de todos os artistas, para a cultura paraense, para o público, que tem um espaço de excelência para ver grandes espetáculos direcionados a várias linguagens, porque a gente consegue ver dança, consegue ver teatro, música. E participei de vários shows importantes na minha carreira no Teatro do SESI.
O entusiasmo da cantora Luzinha Bastos, que você acaba de ouvir aí, é mais do que justificado e oportuno, já que, além de toda a importância, o Teatro do SESI completa 40 anos de atividades. A grande noite está marcada para o dia 28, com um grande show comemorativo e homenagens a personalidades da cultura paraense. Vai ser uma noite de atrações e reconhecimentos, como revela a gerente executiva de cultura do SESI Pará, Ana Cláudia Moraes.
Essa noite será um momento de celebração, um momento muito especial, onde vamos comemorar, vamos celebrar não só os 40 anos do Teatro do SESI, mas a importância de se ter esse organismo cultural vivo em nossa cidade, que durante 40 anos recebeu e continua recebendo artistas, artista da música, artista da dança, teatro. Então, vamos dar um viva a este espaço importante para a cena cultural local. O espetáculo Viva o Teatro reunirá expressivas personalidades e atrações que exaltam a riqueza artística paraense.
Como o Teatro da Paz, Teatro Valdemar Henrique, Teatro Margarida Chivazapa e o Teatro Estação Gasômetro, destacando a unidade desses espaços culturais na valorização das artes cênicas e da música, pilares essenciais para a identidade cultural de Belém. Além da excelente infraestrutura e do competente corpo técnico, o teatro oferece uma atmosfera de colaboração muito elogiada pelos artistas. A expectativa é de uma grande noite, como espera a cantora Lucinha Bastos, que também participa do show.
E participar dos 40 anos do teatro é uma honra para mim, poder subir ao palco e festejar, comemorar, né, dividir os melhores momentos que a gente vai levar, dar o nosso melhor e com a interatividade do público, que sempre também é muito receptivo, muito carinhoso. E é isso, a gente precisa festejar a música e, através desse espetáculo, a gente transformar para melhor a vida do público e a nossa vida também. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo.
O show terá a participação dos músicos Luiz Pardal, Jacinto Cauage, Paulinha Assunção, Davi Amorim, Adelberto Carneiro e Edivaldo Cavalcante, das cantoras Lucinha Bastos, Alba Maria e Andréa Pinheiro, da Orquestra do SESI, com um repertório em homenagem a compositores paraenses. O bailarino Davi Pontes fará uma performance voltada à valorização da inclusão e da diversidade nas linguagens artísticas. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir agora as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior, com Gabriel Nascimento.
A recém-entregue Escola Estadual Brasil Novo, no município de Brasil Novo, região do Xingu, foi totalmente reconstruída pelo governo do estado e recebeu recursos do programa Dinheiro na Escola Paraense, o PRODEP, o que deixou a unidade ainda mais moderna. O programa garante melhorias na infraestrutura, equipamentos pedagógicos e tecnológicos, climatização, manutenção contínua e alimentação escolar, assegurando qualificação para o processo de ensino-aprendizagem. A partir do PRODEP, a gestão escolar adquiriu diversos itens, como televisores, ventiladores, armários, geladeira, mesas, cadeiras, caixa de som, notebook, computador, entre outros. Em 2023, a unidade escolar recebeu mais de R$ 96 mil reais em investimentos, enquanto em 2024 o valor repassado foi de mais de R$ 139 mil reais. Ribeirinhas de Portel, no Marajó, estão sendo incentivadas pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, a Emater, a adotar práticas mais sustentáveis no plantio de mandioca e diversificar atividades para ampliar a segurança alimentar e a renda das famílias. Esta semana, mais 5 mulheres moradoras das margens do Rio Pacajá participaram de uma imersão em um centro de pesquisa e treinamento situado no município vizinho de Breves. O Complexo Hospitalar dos Caetés, em Capanema, formado pelo Hospital Regional Público dos Caetés, Policlínica e Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista, promoveu, nos dias 12 e 13, de 9 ao meio-dia, o Dia D da Semana do RIM 2025. O evento contou com palestras, distribuição de materiais informativos, orientações nutricionais e triagem de saúde renal, incluindo aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, análise de urina e exame de creatinina, essenciais para identificar possíveis alterações na função renal. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:40.
7:41.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Olha só essa notícia, Vieira. A Feira do Guamá foi fonte de inspiração para a elaboração do mais novo livro de Marina Ramos Neves de Castro.
Pois é, Gabriel, os detalhes sobre essa obra você acompanha agora na coluna O Assunto é Literatura, de hoje, com Marcelo Pinheiro. Vamos ouvir.
O Assunto é Literatura.
O Assunto é Literatura está na Feira do Guamá, a segunda maior da cidade depois do Viropeso, como esteve a antropóloga Marina Ramos Neves de Castro, por 7 anos, de 2011 a 2018, fazendo a feira. Ali, conseguiu sensorialidades fresquinhas, socialidades maduras e vivências dos feirantes bem sortidas. Esse conjunto de especiarias forma a banca da Marina no mercado dos estudos sobre as feiras amazônicas, que só de provar o prefácio do professor Fabiano Gontijo não tem como resistir. Segundo ele, abre aspas, a inventividade do tema, a originalidade da abordagem, a criatividade da metodologia, a criticidade da revisão teórica e a reflexividade do engajamento da pesquisadora, fecha aspas, entende? Te passo as coordenadas, não tem como errar, vai direto nas páginas. As formas sociais do gosto, sensorialidades e sensibilidades na Feira do Guamá, de Marina Ramos Neves de Castro, editora Apres, 340 páginas. E como é na feira que o assunto corre, anota aí. Na terça tem lançamento da obra, 18 de fevereiro, às 19 horas, no Sesc Viropeso, bem em frente à Estação das Docas. Não perde. Palavra do Marcelo Pinheiro.
O assunto é literatura.
7 horas 43 minutos.
7h43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
As notícias do esporte com destaque para Remo e Paysandu ao vivo com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã. No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800-197-4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Há 40 anos, a Cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais. De 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, a previsão é de tempo chuvoso de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Marajó, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite com temporal. Em Breves, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Chegou a hora do esporte no Jornal da Manhã e a gente começa aqui com o Clube do Remo, já aqui no estúdio Alexandre Santos, para falar aí para a gente, contar tudo sobre Remo e Paysandu. Já está em Belém o novo treinador remista para o restante do Parazão e Série B, Alexandre Santos. Bom dia.
Remo! Para você, José Vieira, o nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. E olha, já está na capital paraense o novo técnico remista, Daniel Paulista, 42 anos, natural de São Paulo, contrato até dezembro. Daniel, na sua chegada, ele foi recepcionado pelo assessor de imprensa do clube, o jornalista, o nosso amigo Diogo Pogé, em um papo que nós vamos ouvir agora dentro do Jornal da Manhã.
A motivação é imensa. É, quando houve o contato, nós não titubeamos, né? De pronto já aceitamos o convite e esse desafio, porque entendo e enxergo que um clube como o Remo, com a torcida que tem, é uma grande oportunidade de desenvolver um belíssimo trabalho, né? Então, vamos trabalhar muito, muito, e precisamos trabalhar, principalmente nesses dias que antecedem uma competição como é o Campeonato Brasileiro, para que possamos estar preparados para esse grande desafio que teremos pela frente.
Ainda é muito cedo, Daniel, para falar de esquema, de peças e tudo mais, mas o que é que não falta em um time comandado pelo Daniel Paulista?
Olha, eu procuro prezar por equipes que sejam organizadas dentro de campo e organização em todos os setores, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho de repetição, de dia a dia, de muita instrução, de muita entrega de todos, né? De todos os departamentos para que isso aconteça. Mas nos trabalhos onde eu pude fazer nos últimos clubes, a gente tem conseguido fazer equipes competitivas, que é o que a Série B precisa.
Duas perguntinhas para fechar. Conhece alguém já desse elenco aí? E o que você já conseguiu estudar sobre esse Remo em 2 dias depois de fechado com o clube?
Assisti a alguns jogos da equipe. A equipe vinha jogando num modelo de 3 zagueiros atrás, né? Tem jogadores interessantes. Jogadores que já foram, inclusive, indicações minhas para serem contratados em outros clubes.
Hoje, às 16h, a nova comissão técnica será apresentada à imprensa. O treinador, você já sabe, é o Daniel Paulista. O seu auxiliar técnico é o Eudes Pedro. Gabriel Nascimento.
Agora você vai ouvir as notícias do Paysandu com Alexandre Santos. Olha, Copa Verde nesta quarta-feira. Paysandu versus São Raimundo. As mulheres não pagam nada, é de graça.
É isso mesmo, rapaz, é isso mesmo. A diretoria Bicolor manteve a promoção do Dia Internacional da Mulher, transcorrido no último dia 8, quando o Paysandu enfrentaria o Capitão Poço e as mulheres entrariam de graça. O jogo, você sabe, o Parazão foi suspenso, mas a promoção continua mantida para o jogo desta quarta-feira pela Copa Verde, às 18h no Mangueirão. Neste final de semana, ninguém parou na Cruzu, todos trabalharam pela parte da manhã, pela parte da tarde. Ingressos à disposição da torcida, R$50 uma arquibancada e R$120 a cadeira cativa. No compromisso de ida, o Paysandu empatou em 2x2 lá dentro, com gols de Marlon e Nicolas. O técnico bicolor Luizinho Lopes sabe que não contará com o zagueiro Quintana, cumprindo suspensão pelo cartão vermelho, e o lateral esquerdo Kevin aos cuidados do departamento médico. O Paysandu joga por qualquer vitória para chegar à final da competição e tentar o seu 5º título, pois o Paysandu é o maior detentor de títulos da Copa Verde. Tem 4, 2016, 18, 22 e 24. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu ao vivo aqui no Jornal da Manhã. E a gente continua falando de esportes. Vamos falar aí do Parazão Bampará 2025, que está paralisado. Quem tem mais detalhes é Bruno Barbosa.
No final de semana, o único que deu uma quebrada na rotina de treinamentos nessa parada do estadual foi o Cametá. O Mapará enfrentou o time amador Pará Tocantins no Parque do Bacurau no último sábado, venceu por 5-0. As outras equipes seguem trabalhando, aguardando o encerramento dessa celeuma jurídica. As outras equipes, como é o caso do Bragantino, né, que segue treinando, fez isso inclusive nesse final de semana, e claro, segue insatisfeita como todo mundo com esse momento de suspensão do estadual. Quem se chateia hoje aqui no Jornal da Manhã é o técnico do Tubarão, Robson Melo.
Na verdade, era um bom momento que o Bragantino vinha vivendo, né? Atrapalha o rendimento da equipe, né? O ritmo de jogo que a gente estava. Enfim, saber se adaptar a essa nova realidade e tentar manter o foco na competição. Mesmo com todas as mazelas que têm acontecido juridicamente, a gente precisa manter o nível do trabalho, manter a concentração, para que assim que a nossa diretoria solucione esse problema, a gente volte com o mesmo empenho e com a mesma intensidade que a gente estava antes da paralisação. O benefício é recuperar alguns atletas que vinham numa carga grande de jogos, alguns atletas que precisam fazer um processo de recovery, estão fazendo junto ao nosso DM, ao Departamento de Preparação Física. Mas eu acredito que a gente perde muito mais do que ganha com essa paralisação.
Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Mais notícias do esporte aqui no seu Jornal da Manhã. Pará estreia amanhã no Campeonato Brasileiro de Voleibol. As informações com Manuel Alves.
Tudo pronto e amanhã começa o primeiro Campeonato Brasileiro de Voleibol de Base desta nova temporada. Trata-se do Brasileiro Sub-18 masculino da Divisão Especial, que vai ser realizado em Manaus, no Amazonas. Serão 10 equipes divididas em dois grupos. No Grupo A, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, Maranhão e o Pará. E no Grupo B, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. O campeonato começa amanhã e vai até o dia 23 deste mês de março. Serão 7 jogos a cada rodada e a missão de todas essas 10 equipes é se manter na elite para 2026. Dos 4 campeonatos brasileiros que o Pará vai disputar este ano, apenas esse é da divisão especial. Significa que o Pará vai apostar todas as fichas que tem para não cair para a primeira divisão. A seleção paraense vai ser comandada pelo técnico Hudson Ribeiro e a estreia do Pará já acontece logo na primeira rodada, amanhã, às 8 horas da manhã, contra a seleção do Rio de Janeiro. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
E uma última informação que não é de esporte, mas sim carnaval, né? Carnaval 2025. Duas escolas de samba dividiram o primeiro lugar no desfile aqui das escolas de samba de Belém. A escola Boli Boli e a agremiação Quem São Eles foram as campeãs dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém. O resultado foi anunciado neste domingo. Os desfiles ocorreram na aldeia amazônica na última sexta-feira, dia 14, e sábado 15. Segundo os organizadores, as duas escolas tinham enredos profundamente ligados à cultura amazônica e à preservação ambiental. E olha aí, o Rancho, a Mocidade Olariense e Piratas da Batucada foram as escolas rebaixadas para o grupo de acesso do Carnaval de Belém. Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 55 minutos.
7 horas e 55. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 17 de março de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.